O nosso assunto, como a gente falava, né, no bloco anterior, é polêmico, vem sendo tratado aí nos últimos dias, a partir de declarações, né, da intenção do governo federal de levar às escolas uma proposta para quem sabe. Abstinência sexual, a ministra Damares disse que não gosta desse termo, que ela diz que é uma interpretação feita de forma equivocada. Segundo ela, a polêmica foi gerada porque as pessoas acreditam que o programa tenha esse viés, inclusive religioso, porque ela é pastora. Ela diz que o intuito não é abstinência, querem conversar com os adolescentes do Brasil e, enfim, na hora de apresentar os métodos anticonceptivos, falar também sobre uma proposta, uma intenção, uma ideia de adiar o início da relação sexual. A gente vai tratar sobre esse assunto a partir de agora. Para debater esse tema, estão conosco no estúdio o psicólogo e professor do programa de pós-graduação da PUC, Ângelo Brandelli Costa. Falei correto?
Falou, boa
Boa
tarde.
tarde, seja bem-vindo. Também conosco a professora da Faculdade de Educação da UFRGS, Jane Felipe. Seja bem-vinda ao Gaúcha Mais. Boa
Obrigada, boa
tarde.
tarde.
E o deputado estadual, Eric Lins, que já está acostumado, já veio aqui, né, com diferentes assuntos. Eu disse para o senhor, não vai brigar, deputado, pelo amor de Jesus.
Eu não sou de brigar.
Seja bem-vindo ao
Muito
Gaúcha
obrigado, muito
Mais.
obrigado.
Eu sei que o senhor tem compromisso lá na Assembleia, então vou iniciar pelo senhor, até para que possamos liberá-lo, né, para o senhor participar da sessão, da votação, da convocação extraordinária, que sabemos é apenas protocolar, né, mas é uma parte do início da convocação. O senhor já veio aqui para falar sobre esse projeto, sobre a proposta, a intenção do Escola Sem Partido. O senhor acha que esse debate se estende, ou esse não debate se estende também à questão da educação sexual? Deputado Eric Lins, boa tarde.
Muito boa tarde, Kelly. Boa tarde, nossos ouvintes aqui da Gaúcha. Vou tentar até ser mais curto para a gente poder ter um debate mínimo aqui.
Porque somos três, quatro comigo, cinco
Isso.
com o Paulo.
Tá, tentar fazer um
Mais os
debate.
ouvintes, hein?
E mais os ouvintes,
Eu acho que é muito importante essa questão da educação sexual nas escolas dentro desse debate sobre doutrinação ou não doutrinação, tá? Por quê? Porque o núcleo essencial dessa discussão reside no fato de nós entendermos que é uma prerrogativa ou não das famílias de dizerem aquilo que eles entendem que deve ou não ser ensinado para as crianças em termos de moralidade, tá? A gente sabe muito bem que existem, que a moral das famílias é fluida. Aquilo que a minha família acha aceitável é diferente daquilo que a sua família acha aceitável.
Perfeito.
É claro que existem coisas óbvias e indiscutíveis. Por exemplo, todos nós concordamos que não pode se matar ninguém. Todos nós concordamos que não pode se estuprar ninguém. Todo mundo concorda que não se pode discriminar ninguém pelas suas escolhas. Essas são coisas óbvias. E todo o poder público, seja o poder público em meio à segurança, saúde e educação, falando nos pontos básicos, eles têm o dever, sim, de influenciar se houver algum tipo de transgressão naquilo que é óbvio, naquilo que é absolutamente proibido. Agora, existe uma margem muito considerável que precisa ser respeitada, que é a margem de opção das famílias, tá? E é essa opção que a gente tem buscado resguardar, tentando dizer que não é dever do poder público se imiscuir em alguns assuntos que nós entendemos que é direito e também dever dos pais ensinar a seus filhos e reservar a eles aquilo que eles entendem correto sem intervenção
Por
do
exemplo, a
Estado.
educação sexual, na sua
Por
avaliação.
exemplo, a educação sexual é um dos pontos. É claro, existe um pedaço da educação sexual que é a educação propriamente dita, tá? As questões das doenças sexualmente transmissíveis, né? E é claro, na idade correta de se falar sobre isso, né? Então, existem pontos que são óbvios. O ensinamento biológico da coisa, isso vem da escola. O ensinamento das doenças, como eu citei há pouco, também vem no momento adequado. Mas questões de fluidez de gênero, como tem sido definido e defendido por muitos, não, esse não é um elemento que se deva levar para a escola.
Perfeito. Bom, professora, a senhora concorda, discorda, acha que essas questões devem ser abordadas na amplitude, inclusive as questões relacionadas a gênero, ou entende que também é uma questão da família essa opção por ensinar em casa e não na escola, algo que não querem ver levado à discussão para o seu filho?
Bem, é óbvio que cabe à família dar a educação em todos os níveis. Eu acho que nós, teóricos e pesquisadores e pesquisadoras, não discordamos disso, óbvio. A família tem essa prerrogativa. No entanto, ao mesmo tempo, a gente observa uma visão muito equivocada do papel da escola. Você dizer que cabe à escola ensinar a ler, escrever, contar e dar alguma coisinha de ciências, né? Não é só este o papel restritivo da escola. A escola, ela tem por função ampliar o conhecimento das crianças e dos jovens. E nesse sentido, toda e qualquer dúvida, toda e qualquer questão e angústia que as crianças e jovens tragam, a escola tem que dar conta e tem que discutir. O que acontece é que há uma visão também muito equivocada de infância, por exemplo, achando que determinados temas, como o tema da morte, inclusive o tema da sexualidade, não deve ser discutido porque as crianças não entendem, etc. Só que as crianças têm curiosidades, elas perguntam e elas querem saber. E um outro fator muito importante em termos de políticas públicas é que você considere, porque toda política pública e política de Estado envolve dinheiro, envolve verba pública, e isso tem que ser muito bem gasto. Então, para isso, você tem que desenvolver projetos dentro de bases mais científicas, dentro de bases estatísticas, como, por exemplo, no Atlas da Violência de 2018, a gente observa um aumento significativo do estupro de menores, 43,7%, enquanto o estupro de adolescentes, 20,1%, né? E no caso das crianças estupradas, os maiores agressores são quem? Os pais, a família, no convívio, padrastos e tal. Também as crianças, quase 60% das crianças vivenciam as agressões no ambiente intrafamiliar, não é? Então, a gente tem que entender e tem que levar em consideração na construção de uma política pública essas questões.
Levar em consideração para formular
políticas. Para formular as políticas, porque as crianças perguntam, os jovens perguntam, e é óbvio, se você for comparar a educação sexual em outros países, como na Holanda, que desde 1960 possui uma política nesse sentido, no currículo, e claro, de acordo com cada fase, né, da vida, você vai discutindo determinadas questões, como a questão da proteção, a questão de como a criança perceber um abuso e pedir socorro, né? A gente percebe que, se a gente for levar em conta essas estatísticas, as famílias são abusadoras, e eu acho que a gente lida muito com a idealização de família, de que essa família vai proteger, e os dados estão mostrando que não é bem assim. As crianças, elas são vítimas de violência, especialmente na faixa de 0 a 5 anos. É um dado altíssimo, segundo essas estatísticas. Então, eu acho que a gente trabalha muito com a visão idealizada de família, que esta família vai dar conta de discutir
que
todas as questões.
Nem sempre é a realidade.
Não, nem sempre é a realidade. Quase sempre, né? E outra, se a escola trabalha aparelho digestório, aparelho respiratório, tem que trabalhar também aparelho sexual, porque todos nós aqui, até prova em contrário, somos produto de uma relação sexual. Então, a gente tem que parar com essa mania de achar que falar de sexualidade é falar de uma coisa pornográfica. Aliás, há uma confusão entre os próprios gestores que criam as políticas. Há uma diferença conceitual entre sexo e sexualidade, que são duas coisas bem diferentes, né? Então, eu acho que é preciso a gente entender um pouco mais sobre isso, e ainda sobre idealização de família. A gente tem que entender que, se a gente tem o maior índice de assassinatos de LGBT no país, né, mais alto do mundo, a gente tem esse nível de assassinatos de mulheres, estupros de crianças, a gente pode dizer, por sua vez, que as famílias estão sendo, de certa forma, incompetentes para educar. Por quê? Porque elas estão produzindo assassinos. Essas pessoas que matam LGBT que matam e estupram crianças, elas foram concebidas e educadas dentro de uma família. Então, de que família exatamente nós estamos falando aqui no contexto brasileiro?
Perfeito. Professor, uma das coisas, né, que a gente mencionava com o deputado também, com a professora Jane, sobre a família querer ou não, né, sobre quem tem a tutela da criança, entender que aquele conteúdo é adequado ou não. Falar sobre sexualidade, não sobre sexo, sobre sexualidade, sobre esse tema com as crianças, né, na escola, isso traz um prejuízo para elas? Ou até como a gente, né, fica preocupado, será que não está na hora errada de falar sobre esse ou aquele assunto? Boa tarde.
Boa tarde. Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque a literatura médica, especialmente no contexto dos Estados Unidos, ela é vasta, mostrando evidência sobre diversos tipos de programas para, por exemplo, reduzir a gravidez na adolescência, prevenir casos de abuso sexual, ensinando de alguma forma para as crianças como identificar e se defender e denunciar, por exemplo, ou até como se prevenir de infecções sexualmente transmissíveis. Uhum. No contexto dos Estados Unidos, por exemplo, já se testou diferentes modelos em estados inteiros dos Estados Unidos. Então, programas que foram muito parecidos com esse que a ministra Damares quer propor, que são programas de abstinência ou de postergação relações sexuais.
A relação sexual começar mais tarde.
Versus programas que têm outros desenhos. E o que a literatura médica mostra, e da psicologia, mas sobretudo da medicina, assim, revisões imensas, isso é incontestável, é que esses programas de retardo do início da vida sexual não funcionam. Eles não funcionam para reduzir as taxas de gravidez, eles não funcionam para reduzir a frequência de comportamentos sexuais e eles não funcionam para reduzir a prevalência de infecções sexualmente transmissíveis. Já outros tipos de programa que têm uma visão mais compreensiva da sexualidade, eles têm evidências de que funcionam. Então, frente a isso, se nós temos um conjunto de dados científicos que mostram que determinados programas funcionam e que esse tipo de programa proposto não funciona, é de alguma forma uma falta ética perante, por exemplo, o dinheiro público, que ainda é tão escasso, a gente investir tempo e recurso em estratégias que não funcionam, e até uma falta ética perante a sociedade, já que esses programas são inócuos. Eu até gostaria de levantar mais um dado do artigo.
Eu ia lhe perguntar sobre os dados, se o senhor tem aí, porque quando a gente ouviu a secretária responsável por essa área, Paulo e ouvintes, dentro do Ministério da ministra Damares, ela disse que não, que os dados apontavam que sim havia sucesso a partir dessa conversa com os adolescentes. Pelo dado que o senhor apresenta, não.
Não, inclusive a Sociedade Americana de Pediatria e algumas outras sociedades internacionais que congregam especialistas, né, de múltiplas áreas, chegam em consensos em relação a essas evidências. O que acontece é que se pinça, né, determinados estudos em alguns locais bem específicos que mostram sucesso, mas no panorama geral, isso não funciona. Inclusive, eu queria referir a um estudo que foi publicado em março do ano passado na Revista Americana de Saúde Pública, que é uma das mais, se não a mais importante nessa área, que mostrou que o gasto público nos Estados Unidos para esses programas de abstinência sexual, ele foi um gasto feito em vão. Se gastou quase US$2 bilhões em programas desse tipo ao longo das duas últimas décadas, e esses programas não reduziram a taxa de gravidez na adolescência. E tem um dado interessante, até talvez trágico, né, nesse estudo, que eles conseguiram comparar a ideologia dos estados. Então, em estados norte-americanos mais progressistas versus mais conservadores e até estados de centro, vendo então se os programas funcionariam mais junto a uma população mais conservadora, digamos assim. E eles mostraram que, na verdade, nos estados conservadores, os programas de abstinência sexual aumentaram a prevalência da gravidez na adolescência. Então, esse estudo quase que concluiu, óbvio, né? Que todas as pessoas fazem sexo, inclusive as pessoas de direita, e que a gente tem que falar sobre isso, porque a gente tem que investir em prevenção, numa sexualidade que está acontecendo e informações que estão disponíveis na internet. E acho que cabe ao Estado e à escola fornecer informação de qualidade, programas baseados em evidências, inclusive em sinal de respeito ao dinheiro do contribuinte.
Tem uma coisa também, deputado, que é hoje o acesso à informação, ele está muito do que na nossa época, se a gente pegar, né? A gente pesquisava em livro, né, na biblioteca. Hoje as crianças têm um celular na mão, os adolescentes, ainda que controle dos pais, né, elas têm mais acesso a coisas que a gente, talvez, na nossa época não tivesse. O senhor, até falando especificamente sobre o projeto, né, da ministra Damares, em que ela diz aqui que queremos conversar com os adolescentes, não haverá nenhuma imposição aos jovens, mas essa possibilidade de adiar o início da relação, o senhor entende que esse tipo de iniciativa é válida, ela é positiva, melhor dizendo?
Olha, às vezes as pessoas me perguntam, Eric Lins, o que que tu pensa sobre o programa do governo também, o programa que está sendo proposto pela ministra Damares?
Uhum.
O que que eu tenho a falar é que a gente tem que, primeira coisa, separar o assunto, tá? Conversar com adolescentes sobre abstinência sexual é absolutamente diferente de falar com criança sobre sexualidade. Vamos separar as coisas, tá? Primeiro, quem decide sobre a forma e o momento para falar sobre sexualidade com as crianças são os pais. A escola não tem que se meter nisso, tá? É por isso que lá na Espanha, inclusive, existe agora um Instituto do Veto Parental, que quando vai falar desses assuntos tem que pedir autorização dos pais. Tá? E eu acho bom isso. Sinceramente, eu acho bom. O que a gente tem que dizer também é um segundo ponto. Escola tem um objetivo central: fazer as crianças aprenderem. Aprenderem, sim, matemática, português, geografia, história, ciências, e não é um pouquinho só, é muito. E isso não tem chegado nem perto daquilo que deveria, porque começa a se ater e se preocupar com assuntos que não são de sua competência primária. É claro que a escola tem a questão da rede de proteção. É claro que a escola, no momento que identifica que uma criança pode estar sendo abusada, isso se verifica pela preparação dos professores, que devem estar, por força da própria profissão, aptos a identificar comportamentos diferenciados das outras crianças, eles têm que ter uma visão e funcionar como rede de proteção. Mas não é se substituir a escola. E nós, definitivamente, não podemos dizer que a família é abusadora. Não é abusadora, a família é protetora. Existe, sim, dentro da família, alguns elementos, alguns indivíduos que transgridem, que são bandidos. Esse tem que ser preso e, para mim, tem que ter castração química. Mas não vai ficar na minha frente dizendo que a família é abusadora, porque não é. A família protege desde o início dos tempos. Porque o grande objetivo desse tipo de ideologia é o quê? É destruir as famílias. E isso eu não posso concordar. Quando começa a falar que a família é abusadora, a mídia começa a levar a questão da sexualidade dentro das novelas desde muito cedo, não é à toa que a novela tem classificação, não é à toa que filme tem classificação. E eu te digo mais, abaixo de 10 anos não pode nem falar sobre sexo. Entre 10 e 12, isto é, até a oitava série que seria, você só poderia, na sétima e na oitava, falar sobre sexualidade em termos meramente educacionais. E se tiver qualquer tipo de insinuação, é só da nona para cima. E aí a gente está começando a falar dos adolescentes.
E o seu projeto do Escola Sem Partido, ele coloca essa questão aí de que até tal idade...
Não, isso aí é uma portaria. Isso é uma portaria da presidência. Isso em todas as questões de classificação de filme, de série. Tudo isso passa pela classificação. E a escola vai querer transgredir isso, falar com criança de 5, 6 anos de idade sobre sexualidade? Não. Se a criança tiver um comportamento diferenciado, a professora tem o dever de interferir. Mas não é tentar generalizar isso e dizer que as famílias são abusadoras, que não é mesmo. A família protege a criança e vai continuar protegendo a criança. E às vezes as pessoas querem mudar isso. E dizer que na Holanda isso foi tratado diferente, eu vou te dizer, o tratamento diferente da Holanda transformou a Holanda na verdadeira referência sobre prostituição e uso de drogas. E agora, nas últimas informações que tem, a própria Holanda se arrepende dessa política de liberação da prostituição, liberação das drogas, com todos os problemas que isso decorreu. Isso vem desse tipo de liberalidade. E só para terminar, as pessoas falam, a gente tem que falar sobre sexo. Falar sobre sexo tem um momento. Não é para criança falar disso. Escola não tem que se meter nisso. Os pais definem. Existe um ditado popular que dizem que sexo não se fala, sexo se faz. E se faz no momento certo, quando ela está madura para isso, quando existe o momento dela começar a sua vida sexual, é uma escolha dela. Quem vai dizer para a criança como isso vai começar e a forma de ensinar isso é a família. E se outra coisa, com acesso à informação que tu disseste, hoje em dia, Não vem dizer que as crianças não sabem, eles sabem sim. O que não se pode é, dentro da escola, querer conduzir para um lado ou para outro ideologicamente, com o objetivo de quê? De desestruturar as famílias. E é isso que eu não posso concordar.
Professora.
Eu queria mostrar os dados que apontam que 78,5% dos casos notificados de violência contra as crianças, no caso abuso, acontecem na própria residência. Então, como eu falei anteriormente, há aqui uma ideia extremamente equivocada de pensar que as famílias vão sempre proteger. Isso não é verdade. Isso é trabalhar com uma idealização de família e com a idealização de infância, porque parece que as pessoas desconhecem como as crianças aprendem. E eu acho engraçado também que muita gente que não tem a competência técnica e teórica para trabalhar e entender de pedagogia se arvora ao direito de se meter numa área que jamais se meteria, por exemplo, no campo da medicina ou no campo das engenharias, mas todo mundo, em se tratando da escola, acha que tem a capacidade e o dever de se meter nas concepções de escola, de currículo e de desenvolvimento infantil. Outra coisa importante, o fato de nós termos a capacidade biológica de procriar não nos dá necessariamente uma competência afetiva e técnica para o exercício da maternidade e da paternidade. Os dados brasileiros, assim como outros dados, nos mostram o quanto a educação, muitas vezes imposta a criança e jovens, é uma educação equivocada sob diversos aspectos, né? Agora, em relação à Holanda, eu acho que a gente não pode confundir com prostituição e outros problemas que existam por lá. Mas eu acho importante destacar que a educação sexual promovida naquele país, e não quero dizer que com isso a gente tem que copiar tudo o que acontece nos outros lugares, mas essa educação ela fez com que diminuísse consideravelmente o número de gravidez na adolescência e o uso de preservativos pelos jovens, né? Então, o programa sexual de lá inicia por volta dos 4 anos de idade e tem temas importantes.
Na escola, 4 anos
sim,
de idade.
Sim, que são temas sobre autoestima, autoimagem, higiene, amizades, diferenças anatômicas, prevenção da violência sexual, consentimento, entende? Então, eu acho que há uma confusão conceitual, há uma ignorância por parte dos gestores desse país que deveriam entender a diferença entre sexo, entre sexualidade, entre gênero, né? Entre identidades sexuais. Há uma confusão que eu acho que é equivocada e eu acho que é perversa.
Eu até queria, e vou informar o nosso ouvinte, o deputado, pedir que ele falasse primeiro, porque ele tem a sessão de convocação, né, da convocação extraordinária, e precisou já se deslocar para a Assembleia, mas eu queria colocar em pauta também a questão, aproveitando, professor, não sei se a professora ou o professor preferem falar, porque, por exemplo, a gente vê mais agora, né, com maior frequência, não sei se por conta do acesso à informação, casos de transexualidade também já na infância. E há pouco, inclusive, diminuiu a idade, né? Não para criança, óbvio, mas diminuiu a questão da cirurgia, né? Do que é autorizado pelo Ministério da Saúde, enfim. Talvez por isso seja importante tratar desde o começo, como a senhora está dizendo. Não sei, professor, a senhora preferem responder, porque tem esses casos de crianças transgêneras.
Não, eu acho que isso é um outro tema. Eu acho que tem vários temas que estão embutidos nessa agenda do que seria educação para a sexualidade e para o gênero. Tem a questão da gravidez na adolescência, que todos estamos de acordo que ela tem que ser diminuída. Tem as questões das infecções sexualmente transmissíveis, estamos todos de acordo que nós temos que reduzir, e o uso de preservativo e relações mais seguras, prevenir abusos, então, tudo isso. Agora tem outros temas que também estão nessa agenda, que são fundamentais. Por exemplo, é o respeito à não discriminação e o acolhimento das pessoas que não são, que são diferentes do que as hegemônicas, digamos assim. E um tema que tem ganhado cada vez mais visibilidade são de crianças e adolescentes que têm expressões ou comportamentos de gênero que não são aqueles que são os hegemônicos. Eu não quero dizer aí que são crianças transgêneras ou adolescentes transgêneros, porque o desenvolvimento do gênero, ele se dá em diferentes etapas para diferentes pessoas.
Sim, é verdade.
E se confirma, digamos assim, no final da adolescência, na adultez, talvez. O que eu quero dizer é que esses casos existem, sempre existiram, e eles merecem proteção por parte da escola. Inclusive, o que tem se visto na literatura internacional e na nacional também, e que garantiu a mudança por parte do Conselho Federal de Medicina, é que quanto mais precocemente a gente acolhe esses jovens, menos vão ser as morbidades do ponto de vista da depressão, ideação suicídio e TAF suicídio, que são altíssimos, questões relativas à autoimagem. Portanto, isso é um consenso, que quanto mais precocemente essas pessoas forem identificadas e acolhidas, mais precocemente, melhor serão os desfechos para a vida futura. O que não significa que as pessoas vão ser rotuladas ou incentivadas ao que quer que seja.
Uma questão de acolhimento também.
É uma questão de acolhimento, até porque as diretrizes que se tem para esse assunto é uma diretriz de acolhimento. As crianças, elas experimentam em relação à sua sexualidade, assim como elas experimentam em relação ao seu gênero. Isso tem que ser entendido, compreendido, não violentado. O bullying deve ser prevenido, e essa é a diretriz. E eu só queria reforçar uma coisa. Imagina, há mais de 100 anos... O Freud, por exemplo, falava da sexualidade infantil, e isso causava um alvoroço na sociedade europeia naquela época, e causa realmente estranheza que mais de 100 anos depois a gente ainda tenha que se debater sobre esses temas no sentido de quase que uma comoção pública. Porque isso é um dado conhecido na literatura acadêmica há mais de 100 anos. Uhum. Se estudam programas e currículos, e inclusive com evidências de educação sexual há mais de 50 anos, pelo menos, mostrando o que funciona e o que não funciona. Então, realmente, é um desconhecimento preocupante por parte do poder público não se incentivar práticas baseadas em evidências. A gente tem visto isso em outras áreas, né, da gestão pública atualmente, não só no campo educacional, que as evidências científicas, né, o trabalho acadêmico tem ficado de lado, e isso é muito grave. Eu só gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto, que é esse aspecto das liberdades individuais, que o deputado levantou com bastante ênfase. Me parece que quando o governo federal institui um programa que o foco é retardar as relações sexuais...
Isso, tem até um Escolhi Esperar, né, que é um Escolhi Esperar.
Me parece que essa visão é uma visão bastante circunscrita a determinado grupo social, ideológico até. Então, talvez possa dizer que essa é uma visão bastante prevalente no grupo de pessoas de matriz católica cristã, talvez com uma ideologia mais conservadora. Existem outras pessoas nesse país que têm outras ideologias, que têm ideologias mais progressistas, outras matrizes religiosas. Então, quando a escola coloca uma agenda que atende a um determinado segmento da sociedade, essa sim é uma agenda ideológica. E essa escola passa a ser uma escola com partido, que é o partido, então, do resolvi esperar e tudo mais. O que a gente está conversando aqui é que a escola tem que apresentar uma miríade de possibilidades e, de fato, apostando na autonomia das crianças e dos jovens que estão aí.
Entre elas a possibilidade de escolher esperar.
Entre elas a possibilidade de escolher esperar. Agora, quando o governo vem e diz que esta é a única possibilidade, que este é o programa, a bandeira, né, o carro-chefe da agenda política nesse campo, isso é muito grave, porque, de fato, essa é uma ideologia que se coloca na escola, e a escola deixa de ser um espaço da pluralidade, da autonomia individual, e isso fere, sim, princípios básicos da democracia, entre eles a liberdade.
E quando eu vou dividir com vocês, quando a primeira vez que eu me deparei com a reportagem sobre isso, eu tive uma aversão, assim, porque não pode o Estado determinar o que o cidadão vai ou não fazer. Mas depois, quando a gente ouve a ministra Damares falando sobre o projeto, ela é bastante cautelosa, dizendo que não, o que a gente vai fazer é conversar com os jovens e dar a eles essa visão, né? Essa visão de que talvez conversando a gente consiga pensar melhor, como o que ela disse, e a secretária adjunta, não somente na relação, mas nas consequências de uma relação sexual. Os senhores interpretam que, na verdade, o programa traz imbuído outras coisas que a gente pode, num primeiro olhar, não perceber, digamos assim?
A ministra Damares deveria ler, e a secretária, enfim, deveriam ler essas diretrizes internacionais, esses guias, inclusive os nacionais, são vários que existem.
Os parâmetros curriculares desde a década de 90
que existe,
né,
no Brasil, e conversar com as crianças com base nessas informações, né? Eu acho que, assim, às vezes parece que algumas áreas do governo estão vivendo em outra época, né? Eu sei que a ministra Damares já deu várias declarações de que ela, né, espera o príncipe encantado, de que ela realmente resolveu esperar. E a gente vê, por exemplo, na Inglaterra, os próprios príncipes estão deixando a realeza para viver uma vida doméstica. Então a gente está em uma outra época de aplicativos em que os jovens conversam, né, em redes sociais, aplicativos de namoro, informações dispersas na internet com diferentes níveis de qualidade. Então cabe, né, ao poder público organizar isso e oferecer uma informação confiável para esses jovens.
E é muito interessante perceber a falta de compreensão de como essas crianças, esses jovens aprendem. Eles não aprendem só nas famílias. Eles aprendem no cotidiano, eles veem coisas, eles ouvem coisas.
Eu digo
ainda
que hoje
mais
não...
agora na internet.
Isso, sabe? Professor de design, eles já dizem BCDE.
Os pais não têm controle, muitas vezes, do que que o filho está vendo no celular. Enfim, então, as crianças e jovens aprendem de inúmeras maneiras. É muita pretensão, é uma falta de noção o sujeito achar que as crianças e jovens só vão aprender dentro ali do ambiente doméstico, né? E olha, eu gostaria de mostrar aqui um pouco o que, que os organismos internacionais de proteção à criança recomendam se discutir em cada faixa etária. Por exemplo, a criança com menos de 4 anos. As crianças, elas produzem perguntas muito inteligentes sobre como as crianças foram parar dentro da barriga da mãe, nascimento, corpo. Então, os conceitos gerais que a gente deve trabalhar antes dos 4 anos é em relação às diferenças anatômicas, né, entre meninos e meninas, porque elas têm essa curiosidade. Mostrar o nome científico dos órgãos genitais. Perguntas básicas sobre o corpo e seu funcionamento que elas vão perguntar. Explicar já sobre privacidade e intimidade. Por exemplo, não tocar na parte íntima dos colegas ou, né, fazer ela entender que determinados toques não são legais, justamente para evitar possíveis abusos. O que, que é socialmente, efetivamente e eticamente aceito e apropriado em relação ao corpo. E também trabalhar sempre os conceitos de proteção. Então, atualmente, eu coordeno uma pesquisa que quer falar justamente disso, no sentido de que, na verdade, quando você informa a criança ou quando você abre a possibilidade dela expressar as suas dúvidas, as suas ansiedades, angústias e curiosidades, você está permitindo que ela entenda mais sobre o mundo. Então, eu atualmente coordeno a pesquisa Ignorar para Cobertar ou Informar para Proteger, scripts de gênero e sexualidade na prevenção da violência contra as crianças, né? Então, essa pauta que os organismos internacionais que entendem desse assunto estão sugerindo, são esses temas, tanto conceituais como conceitos mais protetivos nas diferentes faixas etárias, de 4 a 6 anos, de 7 a 12 anos, enfim.
Bom, professora, eu estou fazendo sinal aqui para o Gladimir para ver se a gente tem mais um intervalo comercial. Tem mais um, né, Gladimir, para cumprir? Tem mais um. Então tá, eu quero agradecer muito a gentileza dos senhores estarem aqui no estúdio. Eu também agradeci já ao deputado Eric Lins, que veio no começo do debate conosco e já se dirigiu para a Assembleia. Importante que a gente tenha dados, como o professor disse, né, que a gente não faça um debate a partir do que eu simplesmente acho, ou que a minha mãe acha, mas que a gente possa embasar em estudos científicos, né, como a senhora coordena na universidade, que a gente possa fazer esse debate de forma séria, racional. Temos relatos de ouvintes, Paulo? Eu sei que eu imagino que os nossos ouvintes tenham ouvido com uma carga pesada, né? Então vamos selecionar alguns assim, só para a gente fechar aqui antes da gente ir para o intervalo.
Acredito na escola sem partido. Escola é local da criança aprender matemática, português, geografia, etc. Orientação partidária não é a função da escola. Cada pai e mãe tem que orientar o seu filho como achar melhor. Sobre orientação sexual, cada família deve saber o momento certo de orientar seus filhos. Não cabe à escola a orientação sexual de crianças. Devemos saber diferenciar orientação sexual de ensino sobre órgãos sexuais, mas isso tem que ser tratado na adolescência. É uma mensagem só de um ouvinte que sintetiza vários outros recados acerca do tema. Qual é a necessidade de impor essas escolhas às crianças? Por que não deixar que as coisas aconteçam normalmente? Se quer ser homossexual, heterossexual ou qualquer outra opção ou orientação sexual, que seja descoberto dentro da normalidade, sem influência da escola, cada coisa a seu tempo, é outra opinião dos ouvintes. Boa tarde, Kelly. Na minha opinião, o assunto de sexualidade deve ser debatido em primeiro lugar na família, junto aos pais ou responsáveis, e seguindo nesta linha nas escolas também. Beto Lima, de Porto Alegre. Uma opinião de uma médica aqui, ela não se identificou, mas disse: boa tarde, Kelly. Gostaria de dizer, inclusive como médica ginecologista e obstetra, ninguém pensou em conversar com alguém especialista na área. Tá puxando a nossa orelha aqui. Mas, enfim, a opinião dela tá valendo aqui, ó.
Mas ela tem razão, a gente tem que debater com pessoas que são da área. Por isso a gente tava falando aqui, né? Se não for com dados científicos, como disse o professor aqui pra gente, né? Se não for com elementos de quem tá na... E aqui a gente trouxe três ainda, né? Talvez se a gente ficasse mais uma hora, seria importante. Sim, ela tem absolutamente razão.
Mas pra concluir o raciocínio, o número de adolescentes, diz ela, grávidas, é exorbitante e absurdo. Uhum. Ninguém sabe quantas cesáreas de adolescentes fiz nos últimos 3 anos. Mas o médico só é lembrado na hora de ser o culpado. Há inúmeras meninas no país que iniciam vida sexual antes mesmo de menstruar. Por isso, cada vez mais câncer de colo uterino aparece mais cedo. Então, sim, elas deveriam retardar o início sexual. Ela concorda que é um... Uhum. Mas ninguém discorda, né? Que...
Não, a ideia de você colocar essa possibilidade me parece que não é incorreta, mas oferecer, como disse o professor, essa e outras possibilidades, né? O importante, eu acho, né, me parece, mais do que tudo, é conversar sobre isso, né? Porque se a gente ignora este fato, não fala sobre, não trata sobre, seja na escola, na família, né? A ignorância não nos leva a lugar nenhum, né? O estudo, a pesquisa científica existe para nos levar a algum lugar, para evoluir, né?
Por exemplo, as taxas no Brasil de gravidez na adolescência são em torno de 59 por mil habitantes.
A partir de que idade, nesse caso, só para deixar?
De 15 a 19 anos, e você tem também um aumento de gravidez naquela faixa etária de 10 a 14 anos, né? Então, por exemplo, enquanto as taxas nos Estados Unidos são de 19 por mil, no Canadá de apenas 8 por mil, a gente tem essas taxas altíssimas aqui no Brasil. Na Argentina é maior ainda, 65 por mil habitantes.
É que uma coisa que a gente tem que sintetizar, talvez, nesse debate é que no Brasil a gente não tem uma política de planejamento familiar. Uhum, então, o que é isso? Bom, essas meninas, elas querem ser mães. Vamos conversar sobre isso, então. Quais são os benefícios, os riscos, como fazer isso, quais são as condições financeiras reais, como é que eu posso manejar, enfim, minhas opções para poder planejar uma família de uma maneira organizada. E isso é um kit de coisas. Porque existem tecnologias do tipo... Né? Anticoncepção, isso já existe, a gente tem que falar sobre isso. Existe preservativo, isso já foi inventado, a gente precisa falar sobre essa tecnologia.
E existe e é disponível na rede pública.
Então,
né?
Não falar ou falar sobre isso não é, isso não é uma questão política, ideológica. É. A sexualidade faz parte da natureza humana, isso é uma constatação dos últimos 100 anos. A separação entre igreja e Estado, isso é uma realidade de 400, 500 anos. Então, a gente precisa entender que o que acontece é uma esfera pública que tem que ser abstrata, universal, onde todas as pessoas precisam estar representadas, que possa falar sobre sexualidade de uma maneira complexa, porque a sexualidade humana é complexa, e que dê conta dos problemas do contemporâneo, que são apresentados nessas diversas pesquisas. A gente tem que fazer um debate baseado em evidências, senão...
Por exemplo,
comum.
No Rio Grande do Sul, em 2007, foram 587 partos de adolescentes, meninas entre 10 e 14 anos. Em 2018, 574 partos nessa mesma faixa etária. Enquanto na faixa de 15 a 19 anos, em 2017, foi de 17 mil e alguma coisa, né? Então, eu acho o seguinte, quem é contra a educação sexual está sendo, de certa forma, conivente com a violência sexual e também com as violências de gênero. Né? Porque muitas vezes essas meninas, elas são levadas a uma relação muito abusiva que pode acabar numa gravidez na adolescência. Então, muitos desses nascimentos são fruto de violência. E eu acho que é o seguinte, a gente tem que ser terrivelmente competente, terrivelmente ético, honesto, terrivelmente democrático e terrivelmente científico para poder produzir políticas públicas de Estado que sejam adequadas a todos e a todas.
Muito obrigada, obrigada à professora que participou conosco, professora da Faculdade de Educação da UFRGS, Jane Felipe, ao psicólogo e professor do programa de pós-graduação, Ângelo Brandelli Costa, de pós-graduação da PUC, ao deputado estadual Eric Lins, que esteve conosco aqui no estúdio também. Obrigada pela presença, voltem sempre ao Gaúcha Mais.